A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio, e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Quanto mais o raciocínio desenvolvido, mais equilíbrio e mais tudo certo. Porque quem é o raciocínio? É o dono da vida. É a energia que é do primeiro mundo, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E só o dono da vida é que pode equilibrar o dono da vida, é que pode equilibrar o que é seu. E é por isso que hoje ninguém perde mais tempo. Tempo é pouco para desenvolver essas quatro partes do aparelho elétrico e magnético, que é o raciocínio, a vidência, o aparelho e a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, porque tudo é energia materializada, energia elétrica, magnética e racional, todas essas três materializadas. E a energia do primeiro mundo, o mundo racional, está essa energia materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada na forma do seu verdadeiro estado natural, ela volta para o primeiro mundo, o mundo racional, e fica encerrado nessa galáxia Terra, a classe do animal racional, porque o habitante do mundo racional, que estava materializado em forma de máquina do raciocínio, já está desmaterializado no seu verdadeiro estado natural, no seu verdadeiro estado natural, no seu verdadeiro mundo, com o seu progresso de pureza. E hoje todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade, se não fosse a cultura racional, estaríamos perdidos, íamos nos transformar de animal racional para animal irracional. Por quê? Porque a nossa categoria é de bicho racional, dividido em duas classes, racional e irracional. Por sermos desta categoria, íamos nos transformar para esta classe de bicho racional, para ver que a cultura racional ainda chegou em tempo de nos dizer quem somos, de nos dizer o porquê que assim somos, de nos dizer quem somos, de nos dizer de onde somos, de nos dizer de onde viemos, para onde vamos e para onde íamos se não desenvolvêssemos essas quatro partes importantes do aparelho elétrico magnético. Hoje eles estão, todos estão fazendo de tudo, todos já passaram a se conhecer, que já viram que no raciocínio está a solução de tudo que procuravam no pensamento e que nunca conseguiram, não conseguiram encontrar, porque a solução de tudo não estava no pensamento e sim no raciocínio. E por isso muitos não têm mais tempo a perder com as coisas da vida do nada. O tempo é pouco para desenvolver essas quatro partes importantes do aparelho elétrico magnético. Então, o dono da vida, que é a energia do primeiro mundo, está materializado em forma de máquina do raciocínio, e só o dono da vida é que pode equilibrar o dono da vida, é que pode equilibrar o que é seu. Certo, Porfírio?
É uma coisa muito linda, né? Mais adiante, para a gente juntar esta questão, porque a gente não pode esquecer que somos duas vidas.
É porque é o dono da vida, é a energia do primeiro mundo.
Você tem o dono da vida eterna e tem o dono da vida transitória. Então o dono da vida eterna pode equilibrar o dono da vida transitória. Não são dois donos, são duas vidas. E cada vida tem a sua propriedade.
Tudo Mas, tem dono.
É, justamente onde a gente começa a perceber a grandeza do que é a energia racional. Agora, mais logo adiante, Oswaldo, por gentileza, repita a questão que tudo é energia materializada. Acender aí novamente essa informação.
E é por isso que hoje ninguém perde mais tempo. O tempo é pouco para desenvolver essas quatro partes do aparelho.
Não, é onde... Perdão, é onde diz... Perdão. Então, eu que não decorei bem.
É por isso que hoje ninguém perde mais tempo. O tempo é pouco para desenvolver essas quatro partes. E o raciocínio, a vidência, o aparelho e a desmaterialização do habitante do mundo nacional está materializado em forma de máquina do raciocínio, porque tudo é energia materializada. Elétrica, magnética, racional, todas as três materializadas.
E agora tem a outra.
E a energia do primeiro mundo, mundo racional, está essa energia materializada em forma de máquina do raciocínio.
Compreendeu que eu queria justamente que se entrasse direto ali também, não há problema, a gente lê, relê novamente, até para informar nossos ouvintes, quem quiser pesquisar
esse volume.
Aí é que são duas materializações. Tem as três energias materializadas, que formando a vida provisória, a vida da matéria, e tem a energia materializada em forma de máquina do raciocínio, por gentileza, onde ele diz, aqui ele diz, tudo é são três energias, só desse trechinho e o outro, para você perceber que é um outro parágrafo falando de outra energia.
Energia elétrica, magnética e racional. Todas essas três materializadas. E a energia do primeiro mundo, mundo racional. Está essa energia materializada em forma de máquina do raciocínio.
Pronto, era isso que eu queria mostrar aqui na leitura atenta.
Tem as três e tem a energia do primeiro mundo.
Exatamente.
Então, são quatro.
Então a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio era o que o ser humano não conhecia. As outras três, mais ou menos, já poderiam ser experimentadas. As três energias materializadas, a elétrica, a magnética e a racional. Porque que energia racional é essa que está materializada? E que energia é essa racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio? São dois tipos, né, vamos dizer assim, de energia racional, que no início a gente acha que energia racional é como se fosse uma coisa só. E é realmente em termos de função, de equilíbrio, de positividade. Mas na composição nós temos a energia racional da natureza, que é da planície, e temos a energia racional dos habitantes, de uns tantos.
No caso, você quer dizer, então, que é uma frequência mais apurada, mais fina?
Eu não sei, eu não posso, eu não tenho como avaliar no momento, nem eu acredito que muito poucos, a não ser na própria leitura, que o racional superior nos faça sentir isto, eu faço apenas uma separação categórica, vamos dizer assim, em termos de categoria, mas não de dizer que está mais apurado, menos apurado, mais vibração, menos vibração. O que é da planície racional, que o racional superior diz, é onde se forma a natureza é formada dentro de uma planície racional. Ela é feita de energia racional, porque é um habitante do mundo racional, a planície é um habitante. E tem uns tantos que também são habitantes, que progridem por conta própria dentro desta criatura. E são transformados aí em criaturas. Eles não eram criaturas, mas passaram a ser criaturas, porque penetraram uma criatura. Daí veio a criação. Então a planície racional tem a sua energia racional. E os habitantes têm a sua energia racional. Que é mais ou menos, que é igual ou menor, eu não posso avaliar. Mas eu sei que são duas. São distintas. São distintas. Ali está a definição no três. Porque são as três energias. A energia racional da natureza. E que energia racional é essa que está materializada? Hoje eu já posso, e já falei algumas coisas assim meio parecidas, mas hoje eu posso apurar e dizer, não no sentido que você me perguntou necessariamente, mas posso dizer, esta energia racional que está materializada chama-se imunização racional. Porque a imunização racional, num outro trecho de um fascículo, eu li que é um feito da natureza. Então, quando eu vejo e junto um com o outro, aí eu percebo, então esta energia que está materializada é a imunização racional. E o raciocínio, aí agora especificamente, do raciocínio que é dos habitantes que se extinguiram, aí é o outro lado. Esses são os donos do dono da vida. Então, porque o mundo existe, a segunda vida existe, por conta deles. Então, essa questão de dono da vida, por exemplo, eu já vejo até em três, já não vejo somente duas. Você tem o raciocínio que é dos habitantes, que são donos da vida, que é dona da vida que é aqui, que a natureza é dona da nossa vida. Ela que nos faz, com três energias, materializa as três energias. Então, aí está o dono da nossa vida. Aí, você tem o dono do dono, que é aquele habitante que criou a natureza. e ainda acima dele tem a primeira instância, que aí sim é o verdadeiro Deus, que é o dono dos donos do dono da vida. Então, é para que a gente, ao ler simplesmente energia racional, a palavra parece ser a mesma, mas tem sentidos diferentes. Ao ler a palavra mundo racional, parece que estamos lendo as mesmas palavras, mas elas têm sentidos diferentes. As entrelinhas é que nos dizem. Então, é para que a gente possa perceber nas entrelinhas, o livro foi feito com esta finalidade, para que a gente nas entrelinhas possa perceber esta realidade. Então, a imunização racional hoje, mais cristalino está neste meu entendimento, ainda primário, confesso, e tenho certeza que ainda é primário, apesar de uma grandeza que eu nunca pudesse imaginar de alcançar, mas eu sei que ainda é primário, porque muito mais temos a perceber. Então a gente percebe que a imunização racional é um feito da natureza. Aí a gente vai na advertência que nós temos lá no livro Universo em Desencanto, que o racional nos mostra. Ele fala que nós tínhamos que com o tempo perceber em nós mesmos a imunização racional. É a energia racional da natureza que materializa nos corpos de matéria, para a formação dos corpos de matéria. Que quando o nosso coração começa a bater, ele começa a pulsar três energias para dentro do corpo de matéria: a energia elétrica, magnética e a energia racional da natureza, que aí está a imunização.
A fase agora é racional, né?
Agora
é
que a gente veio conhecer.
É, sendo a fase racional, a gente passa a entender que existe uma nova energia vibrando na natureza, né? E essa energia é a energia racional.
Do mundo racional.
Do mundo racional. Caramba.
Porque a energia racional da natureza está materializada em elétrico e magnético, mas ela tem a sua natureza racional também. Por isso é que são três energias. E aí, nesse fascículo, por gentileza, Oswaldo, só para conferir, porque as pessoas que estão nos ouvindo de repente conhecem, 268, não é isso?
270.
Ah, não, 270. É, 270. Olha, eu tô com outro assunto no 268 para conversar aqui.
E 270 do histórico, página 96.
Isso na versão antiga, na primeira edição, que era a edição da M. Jacinto Coelho. Como este fascículo já foi digitalizado, provavelmente uma página diferente, né? Mas é interessante que as pessoas descubram por si próprias e aprendam a perceber as entrelinhas, a riqueza de informação. Então as nossas duas vidas, se assim podemos dizê-las, né? Nós temos a vida que a natureza nos faz. Natureza, dona da minha vida, é esta vida que a gente tem. Pensa, imagina e raciocina. Pode raciocinar, que agora é a fase racional, fase da natureza, natural da natureza. E o Sr. Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, na qualidade de aparelho, ele sempre nos advertia: o que vocês não conheciam era o natural da natureza. Eu, como professor de universidade, quando eu vi ele falar isso, eu falei assim: eu gosto muito dele, mas ele está falando uma coisa ali que não soa bem no meu ouvido. Quando ele falava o natural da natureza, eu ficava assim, meio coisa e tal, assim, mas eu acho que ele quer me dizer alguma coisa que eu não conheço. E aí eu estou falando isto porque as pessoas que estão nos ouvindo talvez não soe tão bem essa questão do natural da natureza, mas hoje eu falo com o peito cheio, sabendo que eu descobri o que ele queria me dizer, ou pelo menos sentir.
O tempo fez você sentir isso.
É, o amadurecimento.
Então, no momento, na hora, você não percebeu.
Claro, eu tenho a minha formação articulada da universidade, você tem a sua também, você estudou direito, né? Certo. Estudou direito, que eu não estudei, né? Mas estudou direito, que é a ciência jurídica. E eu estudei as ciências exatas. E cada um com a sua forma científica e filosófica, e a sua religião, a forma que você se lapidou, talvez seja bem diferente da minha. E cada um tem as suas peculiaridades, particularidades de aprimoramento. Tudo isso serviu para aprimorar.
Inclusive, esse aprimoramento ele vem com a leitura, com o estudo da cultura. Porque você vai lendo, você
Exatamente.
Vai se curando.
A imunização racional,
né?
A imunização racional, que aí vem o natural da natureza, ele vem coroar tudo que nós aprendemos. Eu aprendi muito mais química lendo o Universo em Desencanto do que com os meus professores da faculdade.
Isso.
Com toda certeza, eu falo isso com orgulho do livro Universo em Desencanto. Porque a informação que ele me dá é uma informação que a universidade não poderia me dar. Porque a universidade está cheia de fenômenos. A ciência química, eu posso falar isso, a ciência química é fenomenal, ou seja, é fenômeno. Por isso é que são as teorias. A própria teoria atômica, que o Racional nos resume a teoria atômica com uma palavra só, para bom entendedor, ele chama de átomo. Ele diz que é o átomo. Descobrir o átomo é a teoria atômica, na nossa química. E por isso que tem um trecho, um fascículo, que ele diz assim, e tem o átomo e tem a atômica, que é irmã do átomo. A atômica, que ele fala, é a bomba atômica, que é irmã do átomo, ou seja, é o fruto da teoria atômica. E eu aprendo química lendo o livro Universo em Desencanto.
Você tem muito mais facilidade de aprender quando você lê o livro, e vai pegar no conhecimento. Por exemplo, você tem que prestar provas na tua faculdade, ou seja lá onde for. Quando você faz uma leitura boa do livro, você chega na hora de fazer a prova.
O estudo, né?
Do estudo, você tem uma facilidade, uma clareza, como o Racional Superior diz. Quem quiser ter suas ideias limpas, claras e cristalinas, né?
Isso. E não é contra a ciência. Pelo contrário, ele me ensina a ciência. Por que ele seria contra? E não é contra a religião. Porque os mistérios da religião, de igual modo, quando encontro teólogos na rua, eu procuro chamar a atenção deles no sentido de que ele vai aprender muito mais teologia lendo o livro do que aquela que ele acha que já sabe.
É verdade.
Com toda certeza. Garanto. Como eu, na qualidade de professor de química, aprendo mais química lendo este livro, posso afirmar, por semelhança e comparação, que um teólogo aprenderá muito mais a teologia lendo o Universo em Desencanto. É claro que temos que nos despir primeiro da nossa vaidade.
É porque você começa
formal,
a ler,
né?
O livro, a ler o livro, você vê as palavras simples, né?
E eu comecei a ler o livro, era engenheiro químico recém-formado, estava tinindo de vaidade e de orgulho de ter alcançado o nível superior e já como professor de universidade.
Aí você lê as palavras repetidas e coisa e tal, aquele linguajar simples, mas você, com o tempo, você começa a sentir um conteúdo.
E não presta atenção, né, Oswaldo? Vamos voltar ao mérito dessa frase, que são três energias, tudo é energia materializada, as três.
Energia elétrica, magnética e racional. Todas essas três materializadas. E a energia do primeiro mundo, o mundo racional, está essa energia materializada em forma de máquina do raciocínio.
Perfeito. Então, não são duas materializações? A materialização das três e a materialização da primeira. Mas que primeira é essa e que três são essas? Aí é que a gente vem elucidando e compreendendo como que a natureza trabalhou, como ela está trabalhando e como que a gente tem que proceder. Porque se o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, a energia dos habitantes materializada em forma de máquina do raciocínio, ela é que germina e dá causa que a natureza forme a segunda vida, que é a materialização das três. Aí é que a gente começa a entender por que, que a energia racional da natureza e a energia racional do habitante pode ser uma coisa só. Aí fica o entendimento particularizado para o sentimento de cada um que lê o livro ou que está nos ouvindo agora. Eu não posso definir o sentimento da pessoa. Nem o Racional Superior define, porque o sentimento de cada um é a particularidade de cada um. Nem Deus, apesar dele estar dentro de todos nós. Ele define para ele, mas para nós ele não pode definir, porque nós não estamos preparados para entendê-lo. Isso que eu quis dizer. Claro que ele tem o poder de nos ver por dentro, por fora, e saber o sentimento e nos esclarecer. Por isso que tem vezes até que ao ler o livro Universo em Desencanto, existem já algumas comprovações que a gente troca de ideia entre si, que a gente vai e diz assim, mas eu li isto aqui no livro, e vai e pega o livro e mostra para o outro, mas já não está mais escrito o que ele leu. Porque aquela leitura, não que não possa contar, eu acho que pode contar sim, deva contar, porque isso é uma comprovação. Aquela leitura foi só para aquela pessoa naquele momento de vibração, de entendimento. Porque o livro Universo em Desencanto, e essa é uma comprovação muito útil para provar que é um livro vivo. Um livro sempre atual. Ele foi escrito, ou começou a ser escrito na década de 1970, ou que a obra foi completada ali, os 21 volumes da obra. E hoje, você lendo os 21 volumes da obra, você consegue ir ver a atualidade dentro de um livro que foi escrito há mais de 50 anos. Já,
você
quase,
falou, né? Muito bem, é um livro vivo. Aí a pessoa escuta isso, pô, esses caras são malucos.
Somos, evidentemente.
Professor, tem gente que pega o livro e vê as letras que são pretinhas ficarem prateadas, iluminadas.
Mas é o que a gente mais vê. Eu posso falar que depois de algumas décadas, eu posso dizer, de vez em quando aparecem uns pinguinhos de luz assim, você, até que enfim lembraram de mim. Porque tem gente que abre o livro e vê a luz dentro do livro.
Mas isso são as palavras de qualquer pessoa que adentrar ler esse livro, vai ter essas comprovações.
Nosso irmão Adalberto Ramos, que a gente conhecia como Bebeto, lá no Retiro Racional, ele, no final, já que ele já estava desligado da matéria, ele ficava no quarto dele, esquecia de acender a luz e começava a ler o livro. Ele não acendia a luz para ler o livro mais. Quer dizer, a ligação já estava pronta, mas o senhor Adalberto Ramos, Bebeto, como a gente o tratava, ele veio da Tenda Espírita, de 1938, mas ele se ausentou da companhia do senhor Manuel, no que houve aquela cisão, que quem não sabe aí, mas rapidamente, o livro Universo em Desencanto, na fase espiritualista, a primeira escrituração, de 1935 a 1938, na Tenda Espírita Francisco de Assis, e que era para ser fechada, porque a instrução era para acabar a fase do Espiritismo, mas ali foi ditado, na Tenda Espírita Francisco de Assis, a fase espiritualista, vamos dizer assim, da obra Universo em Desencanto. O título é Universo em Desencanto, primeira escrituração espiritualista, que terminou em 1938. E houve uma cisão. Ali houve uma cisão porque o pensamento dividiu. As pessoas não acompanharam o que era o projeto e aí então houve um afastamento. Houve um espalhamento, vamos dizer assim. Me parece que fidedignamente o senhor Manuel Jacinto Coelho ficou apenas com uma personalidade. E se eu estiver equivocado, doutor Carlos, me corrija, que ele tem, doutor Carlos Raz, ele tem a memória bem melhor que a minha, que era o senhor Chico. O senhor Chico ficou sempre acompanhando a vida do senhor Manuel. E o senhor Chico nunca foi alfabetizado. E essa, eu estou falando o nome dele também, que é uma personalidade da história da cultura racional, que o senhor Chico nunca leu o livro e tudo que estava escrito no livro ele sabia. Porque houve uma transferência de aparelho para aparelho pelo amor e pela dedicação do senhor Chico à compreensão de quem era o senhor Manuel. O senhor Manuel é um aparelho do mundo racional transmitindo conhecimento. E ele transferiu na íntegra para o senhor Chico sem ele precisar ler o livro. Foi o único que eu soube que eu tenho. Então tudo que estava escrito no livro, o senhor Chico sabia, como se tivesse lido e estudado muito melhor do que nós já lemos 3 mil, 4 mil vezes. Mas foi o mérito dele acompanhar o senhor Manuel Jacinto Coelho para coroar uma das frases que eu hoje leio no histórico, num dos fascículos do histórico, que diz assim: em 1938 já havia condições do desenvolvimento do raciocínio. E o seu Chico é uma prova viva, melhor, já não está mais na forma de seu Chico, que também já se transformou, né? Viveu até os 90 e poucos anos de vida também, teve um prolongamento de vida excepcional. Mas ele foi uma prova.
Eu acho que até 100 anos.
Acho que chegou do centenário. Nem se sabia, eu acho que ele era mais velho que o seu, bem mais velho que o seu
Manuel.
Mas, então, essas particularidades à parte, o que é importante é a afirmação que o racional superior deixou impressa. Que em 1938 já havia condições do desenvolvimento do raciocínio, e o senhor Chico é a prova. Que eu conheci ele pessoalmente, que ele tinha todo o conhecimento dentro dele e ele não sabia explicar. Se os outros perguntam, mas como é que é isso? Se eu nunca leu o livro, sabe tudo que está escrito no livro, como é que pode? Pelo desenvolvimento do raciocínio.
Uma vez perguntei isso a ele, assim como você está falando aí, ele apenas olhou para mim e riu e sorriu.
Pois é.
Ele deu aquele sorriso dele.
Então agora, eu juntei um trechinho que eu li num fascículo do histórico e que diz exatamente isso. Já havia condições, e o seu Chico aproveitou essa condição, pelo amor, pela dedicação. O amor é que resolveu isso. Então hoje, quem ama o universo em desencanto, quem ama a cultura racional, está sendo desenvolvido com toda certeza. e o conhecimento estará dentro de nós, a despeito de ler ou não ler o que está no livro, etc. Mas a dedicação vale muito mais, às vezes, até que entender essas entrelinhas, como a gente pude, como nós podemos ilustrar aqui nesse caso específico, né, João? Das três energias materializadas e a energia materializada em forma de máquina do raciocínio. Que coisa mais linda que a gente pode explicar para nós mesmos.
Quando estamos divulgando, também estamos desenvolvendo raciocínio.
Com toda certeza.
Fazendo aqui o programa, estamos desenvolvendo raciocínio.
E quem está ouvindo também.
Também, né?
E quem está do nosso lado, mesmo que não queira, também.
Também.
Então, porque o raciocínio é um ato de amor, e quem ama o que sabe é sempre um vencedor.
Desenvolver o raciocínio, no caso, é algo natural da natureza.
Extremamente
queiram
natural.
Queiram ou não queiram,
mesmo que não esteja lendo o livro, ele está desenvolvendo.
Porque se é um processo natural, né, se houve desenvolvimento da imaginação, depois do pensamento, e agora nós estamos na fase de desenvolvimento do raciocínio, então naturalmente as pessoas vão ter seu raciocínio desenvolvido.
E isto é o desenvolvimento do raciocínio, da imunização racional, da natureza.
Agora, quem quiser acelerar...
Por isso é que tem o desenvolvimento do raciocínio da parte de cima. Isso. É como que são dois sentidos. Se nós temos dois sentidos.
Porque você vê, pô, esse exemplo está no ar em todos os dias. As pessoas não admitem mais grosseria, mais brigas, discussões, elas se afastam.
É a imunização.
Elas gostam de pessoas equilibradas, calmas, pacíficas. Isso se é transmitido do raciocínio, pelo raciocínio.
Eu não sei, Oswaldo, qual a música que você está selecionando, mas temos a imunização racional, que é o Que Beleza, quando o Tim Maia chega apresentando, e mesmo que não estivesse muito claro para nós naquela época, eu me lembro que eu não era estudante ainda, nem conhecia o livro, até que já tinha alguma coisa na minha cabeça que eu queria conhecer. Mas aquela música vibrava de tal maneira na minha mente, e ainda vibra até hoje na mente de muita gente que ainda não conhece o universo em desencanto, mas está lá a imunização racional, que é justamente a energia do raciocínio que a natureza preparou todos para conhecer. Não tem importância, a gente vai lendo, vai ouvindo em outros programas também. É muito interessante, mas quem já conhece...
Essa música, a imunização racional, Que Beleza, é muito divulgada, é uma música que ficou marcada, muita gente já gravou e toca em tudo que é lugar. Uma música muito forte do Tim Maia.
Que é da natureza. Por isso é que ele fala, que beleza conhecer a natureza. E a gente não prestava atenção no que ele falava, como também ele provavelmente também não prestou muita atenção. E está lá. A imunização racional é que
falou, mas não ouviu.
É o feito... Aí hoje a gente precisou de 1.000 livros ou 500 livros, porque nós ainda estamos aí explicando 200 e pouco, para pegar num trecho de um parágrafo que nos choca um pouco o entendimento, que tem que chocar mesmo, e dizer, olha, são duas materializações, aqui explícito, olha aqui, vê se você sente, materializa as três, e a outra que já estava materializada em forma de máquina do raciocínio, que são duas materializações, vamos dizer assim, sentidos diferentes. Tudo é racional, tudo é racional, uma coisa só, mas temos estes sentidos, né? Como eu gosto também de dizer, o mundo racional tem três instâncias. O próprio livro fala em instância. São
Caramba,
sentidos.
Isso é importante.
Que é o mundo racional de onde todos saíram, onde não há galáxias, o mundo racional que é a primeira galáxia para a formação de todas as galáxias, e o mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E agora temos ainda a natureza. Com estas quatro partes. Por isso é que o Racional Superior fala que a fase do desenvolvimento de quatro partes no corpo de matéria. O corpo de matéria que ele se refere não é as quatro patas que nós temos de bicho, não. É a glândula pineal. Podem perceber, o corpo de matéria, prestem bem atenção quando estiver lendo o livro, o corpo de matéria que ele está falando, a máquina eletromagnética, é a glândula pineal, porque o restante é periférico. É massa bruta, aí ele tem uma determinação diferente. Que o corpo de matéria mesmo que ele se refere normalmente, o sentido é para a glândula pineal, porque ali é que é o corpo da matéria, ali é que estão as quatro partes a serem desenvolvidas, ali é que estão os dois aparelhos, quer dizer, a glândula pineal já é um aparelho, e o aparelho racional que precisa ser desenvolvido, que está neste aparelho eletromagnético. Então, essa questão toda é de prestarmos mais atenção, irmos fazendo esses esclarecimentos que clareiam nossas mentes, como diz o Racional Superior, ele vai clareando a mente daqueles que não buscam confusões. Então, no ato de amor, no ato de amor quem não busca confusão. Então aí está, tá certo? A imunização.
Minha homenagem não é
dentro do tema que nós estamos abordando, para chamar a atenção das pessoas que a vida.
Essa música realmente é bonita.
É muito linda. Ó, que beleza. Aí está. Aí está. Que beleza é sentir a natureza. E o que é sentir a natureza? O que é da natureza? E o que é da natureza? A imunização racional. Que é estas três energias que a natureza trabalha materializando para o corpo da gente. Esta vida que nós temos, que a turma está discutindo aí, essa questão de aborto e não aborto e etc., que a Argentina agora, por 1-2 votos de diferença, conseguiu aprovar. Qualquer hora dessa, o Brasil também vai aprovar. Porque a concepção da vida é muito mais abrangente do que aquela que os teólogos quiseram fazer proveito dela. Comercialmente hoje, né? Os teólogos hoje fazem proveito comercial da concepção da vida. Porque a vida não acaba, a vida existe sempre. Então, se usar a concepção da vida que eles têm, eles vão morrer de fome. Porque não pode comer o bicho, ele está destruindo uma vida. Quando, na verdade, a natureza, ela faz o alimento de uma vida com outra vida, porque tudo é dela. Todas as vidas pertencem à natureza, a verdadeira dona da vida. E o dono do dono da vida, quer dizer, e o dono da natureza, que faz a natureza produzir, que aquele trechinho do partícula é bem claro, que ele fala do dono da vida, aí é que vem a energia racional que está materializada. Então é onde a gente percebe que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. E outro trecho também, que uma frase muito interessante que o Racional nos diz assim: você é a natureza é você. Aonde faz essa simbiose.
O ser humano ele é formado pelas essências dessas sete partes.
Aí, vamos lá. Eu ainda nem falei das sete partes, mas são três energias. Das sete partes são três energias. E aí é que a gente vê, no Sol, na Lua, nas estrelas, tem as três energias também. Por isso é que esta mecânica celeste usa estas sete partes para materializar as três energias. Olha o ponto, olha agora, aí é que entrou o sete. Então, veja só, o Sol, Lua, Estrela, que todos são seres transformados por essas três energias, racional, elétrica e magnética, que a energia racional tem com essa dicotomia. Não, nunca esqueça que a energia racional tem a dicotomia. No Sol, as virtudes dos racionais. Na Lua e na Terra, as virtudes da água e da terra. Na Lua e nas estrelas, as virtudes da água e da terra. Então, o primeiro terno de vida se forma com Sol, Lua e Estrela. Sol, virtude dos racionais. Água e terra, virtudes da água e da terra. Lua e estrela são formados pelas virtudes da água e da terra. E ainda tem a parte dos corpos racionais, que é para a formação da lua. Então essa mecânica celeste é para fazer a costura do dono da vida eterna e a dona da vida provisória. Então aí estão os reinados da vida e essas sete partes se conjuminando para fazer a materialização de três energias
que é o ser humano,
que estão materializadas no líquido, no sêmen, nas sementes. E que nas mecânicas material e celeste é que dão a formação da vida. Mas quem é o causador de toda essa transformação? A energia racional materializada em forma de máquina do raciocínio. Aí é que a gente começa a entender o que é a energia racional dos habitantes e a energia racional das sete partes. Mas que estão aqui. Porque como é que foi formada a Lua e as estrelas? Com o calor do Sol.
Aí, para você aprender tudo isso, do que o Porfírio está esclarecendo aqui,
buscando esclarecer, né? Porque o livro é que vai me esclarecer.
No livro Universo em Desencanto, você consegue entender tudo isso com a maior naturalidade.
Já tem um pouquinho de conhecimento, aí já começa a associar, em resumo, toda essa mecânica. Como é que a vida se manifesta no nosso mundo? Sol. Tira o Sol. Acabou. Não há vida alguma. Não germina nada, não há semente que germine. Então todas as sementes desaparecem, inclusive a água e a terra. Porque a água e a terra são fruto da ação do foco de luz. que gerou o calor e que transformou a energia da planície, daquela criatura, em água e terra. Então, ao percebermos isto, nós começamos a entender que o elétrico e o magnético, elétrico da água e magnético da terra, é a parte de vírus, dos corpos, dos racionais. Porque as virtudes dos racionais formaram um foco de luz. E os corpos...
Formaram o sol.
É, formaram o foco de luz que virou sol, que depois vem transformar em sol. Quer dizer, no início ele não é sol, mas ele já começa a aquecer. Quer dizer, um calor que não havia no mundo, naquela parte. Então, ele começa a gerar o calor. Mas muito diferente do calor de hoje. Ainda não era elétrico e magnético. Então, na medida que o sol vai dividindo aquela energia racional, massa de energia, em goma e resina, ou melhor, em resina e goma, primeiro a resina, e depois amolece a goma para virar água, então ali o sol já coloca, em parte, a sua energia. Então, a energia do sol já está na água e na terra.
É o calor que ele transmite.
Isso.
Passa.
E quando forma a lua e as estrelas, com as virtudes desta goma e desta resina, ali já tem, também tem que considerar o calor do sol e mais a virtude dos habitantes.
Ainda teve um restinho que sobrou.
Dos corpos, dos que se extinguiram ali. Então, resumindo, o ser racional, ele não tem sexo. O verdadeiro ser racional, ele não tem sexo. O sexo está na parte virulenta da água e da terra. Por isso que o mundo é, tudo que existe no mundo é feito de duas energias, Adão e Eva. É a criação do mundo, da matéria, dos seres materiais, é Adão e Eva. Então aí está a parte virulenta dos corpos dos racionais. Mas a parte virtuosa, onde está? Aí é que está na imunização racional. A parte virtuosa da planície é a imunização. E a parte virtuosa dos habitantes é o raciocínio. E os dois estão materializados em forma de máquina do raciocínio. E a máquina do raciocínio a gente vai começar a entender no avanço do esclarecimento, da energia que começa a ativar. E a gente começa a sentir isso. É uma maravilha.
E nós vamos ouvir a música Eu Nada Sei, com Zito.
Eu vim aqui, estou aqui, a procurar o meu lugar. De onde vim, pra onde vou, porque vim assim, e como vou voltar? Sou tudo do nada sou tudo, sem me conhecer. Eu nada sei, sobre o meu ser, e vivo assim tão mal, como um vegetal, em forma de animal, embora racional, sem saber porquê, vivo a sofrer, sufocado na mágoa, dependendo da água, pra poder viver. Já pesquisei tantas vezes na filosofia e na ciência pra encontrar a origem do mundo e o porquê da minha existência. Se todos vivem vagando neste mundo que é só aparência, porque de verdade ninguém sabe nada, tudo é balofestia e inconsciência. Mas afinal, só do astral veio a solução para a redenção do animal racional sem a razão. Vivendo assim, desconhecido do seu princípio e do seu fim. aqui a procurar o meu lugar, de onde vim, pra onde vou, porque vim assim e como vou voltar. Sou tudo do nada sou tudo, sem me conhecer. Eu nada sei sobre o meu ser, e vivo assim tão mal, como um vegetal, em forma de animal, embora racional, sem saber porquê, vivo a sofrer, sufocado na mágoa, dependendo da água pra poder viver. Já pesquisei tantas vezes na filosofia e na ciência pra encontrar a origem do mundo e o porquê da minha existência. Se todos vivem vagando neste mundo que é só aparência, porque de verdade ninguém sabe nada, tudo é balofestia e inconsciência. Mas afinal, só do astral veio a solução para a redenção do animal racional, sem a razão, vivendo assim, desconhecido do seu princípio e do seu fim.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Eu Nada Sei com Zito. Mas agora você pode saber, com a cultura nacional, e a verdade está se revelando com a cultura nacional, você pode saber muita coisa, saber tudo, porque chegou a hora, a fase racional, a fase do conhecimento, do desenvolvimento do raciocínio, e você vai saber de tudo.
E de tudo mesmo, agora da forma natural, não da forma artificial. A diferença está que a nossa aprendizagem agora, com base na cultura racional, o racional superior estabeleceu para nós uma forma simples para que, em princípio, a gente ainda consiga articular algumas ideias, como ainda nos é permitido, uma certa articulação, quero dizer com isso, que ainda podemos artificializar um pouco os entendimentos que ele nos passa, mas ele passa para nós, agora, aquilo que nós buscávamos pela ciência, filosofia, religião, cada um com a sua metodologia, com seus termos fenomênicos, epistemológicos e coisas do gênero que ninguém entendia, só quem estava lá na área entendia. O racional superior agora ele usa palavras simples, muito de um conteúdo de informação muito abrangente, que as pessoas que não tiveram uma formação acadêmica muito intensa, vamos dizer assim, e que não acompanharam muito essa questão de que do nada sei, né? Que todo mundo falava, eu acho, nem não sabia nada.
Só sei que nada sei.
E o Sócrates falando, só sei que nada sei. E aquela grandeza, empáfia de dizer que sabia, mas ninguém sabia nada. Então, aquela dificuldade de acompanhamento das pessoas, hoje as pessoas mais simples conseguem acompanhar os termos do racional superior. Por isso é que muita gente boa, como a gente pode dizer, que ainda tem a mídia a seu favor, que ainda engrandece, quer dizer, os acadêmicos, os ricos, eles têm na mídia um poder de comunicação muito grande. E o universo em desencanto ainda não ganhou estas pessoas, mas já está ganhando algumas pessoas, e na medida que algumas pessoas do meio entre aspas, poderoso do nosso mundo, do segundo mundo, estes poderosos também estão sendo preparados na linguagem do racional superior.
É porque, inclusive, você está falando uma coisa muito séria. Há pouco tempo eu assisti na televisão, no programa do Bial, né? Uma entrevista...
Eu não assisti, mas eu ouvi falar.
Uma entrevista com o filho do Tim Maia, inclusive, né? E eu achei interessante, foi a argumentação dele e do outra pessoa que ele trouxe lá para compartilhar com o programa também, da impressão positiva que foi passado, inclusive por ele próprio, as perguntas que ele fazia positivamente sobre a cultura racional. Então, eu acho que isso tudo, Porfírio, vai vindo aos pouquinhos.
Eu só não gostei do seu, eu acho, mas com certeza, tudo isso, não, perdão aqui, é claro que a gente não pode garantir a forma que vai acontecer, o eu acho, a gente fala até espontaneamente. Mas você se formou advogado e você tem o direito de falar isso, com todo o respeito. É só para que, racionalmente, a gente não acha. A gente já encontrou.
Com certeza.
Mas o esclarecimento vai chegando.
Humildemente.
Eu sei o que você quer dizer.
Mas eu achei tão positiva assim a divulgação, as perguntas positivas, inclusive na hora que tentaram deturpar, o próprio entrevistado também puxou para o lado positivo. Né? Uma pergunta sobre o Tim Maia, ele dizendo, mas o melhor época
exatamente
do Tim Maia foi quando ele pegou no livro Universos Encanto, porque se ele não tivesse pego, ele ia tomar uma overdose
e já estaria morto, muito antes do sucesso. Exatamente.
E olha que ele não era leitor nem nada.
É que houve aqueles protagonistas da época, teve os protagonistas da época que acharam que, não vou nem falar o nome dele, que acharam que o Tim Maia entrou numa furada, né? Quando ele começou a ler o livro Universo em Desencanto, porque olharam por um aspecto. É aquela velha história. Neste mundo, tudo tem o seu lado bom e o lado mau. E tem os que vê no mal o lado bom e tem os que vê no bom o lado mau. Quer dizer, ainda tem essa controvérsia de dicotomia, essa forma quadrada. Esse mundo é o mundo dos quadrados. Vejam, o lado bom e o lado mau. E quem olha para o lado bom vai ver que o lado bom é mal para ele, porque o lado bom é um bom aparente, na verdade, então ele vê o mal. E o lado bom, que é bom. Então, tem gente que olha para o lado bom e vê o bom e o mal. E tem gente que olha para o lado mal e vê o bom e o mal também. Porque há males que vêm para bem, né? Então, aonde o racional superior, também literalmente, sem necessidade da minha análise ou de quem quer que seja, e ele diz assim, o mal... em benefício, você lembra dessa frase? O mal em benefício de alguém é bem, é o bem aparente. Então o bem aparente que existe nesse mundo é o mal em benefício de alguém. É aquela velha história, né? O assaltante que rouba o capital lá de alguém ou um objeto, etc. Ele é mau para aquela pessoa, mas ele é bom para os filhos dele, porque de repente estava necessitando. Então, para os filhos dele, para quem vai receber o fruto do roubo, ele é bom. Mas é tudo claro, é um bom aparente.
Pô, filho, a música Imunização Racional, que beleza, é muito simples. Foi feita com dois acordes. Quem sabe de música sabe. É uma música com dois acordes. E é uma maravilha,
dois
é uma
acordes.
Simplicidade,
é
muito simples,
você quer explicar,
muito maravilhoso.
Você quer explicar isso, que são esses dois acordes?
Não, são dois...
Porque me parece, para mim, que eu tenho, não sou, meu ouvido não é musical, confesso, mas parece uma vibração assim fantástica de muita coisa.
Mas você vê, uma simplicidade, que uma beleza com muita simplicidade, porque nas coisas simples estão as belezas. Muitas belezas estão na simplicidade. Então, com dois acordes, que pouquíssimo para uma música, e fazer uma beleza dessa. Então,
e
você vê uma fase brilhante dele, realmente era uma fase brilhante.
E a natureza transmitindo com esses dois acordes, já que eu mesmo que eu não esteja entendendo muito bem, mas eu falo, porque eu sou um bom papagaio. Então, a natureza com esses dois acordes, ela começou a transmitir o verdadeiro acorde, que é o acorda povo, que é a imunização, ela fez a imunização e ela está no acorda povo. Então os dois acordes,
inclusive tem a música Acorda Meu Povo.
Pois é, aí veio essa música e a primeira divulgação em massa que foi feita da cultura racional foi com esse título, Acorda Povo, quer dizer, para acordar. Então tem os acordes musicais e tem o acordar, que é a concórdia. Por isso a vida é motivo de concórdia. A vida foi feita para acordar.
Eu vi andava nesse mundo de ilusão, em confusão, sem saber por que sofria. Eu me julgava um tremendo sabichão. É, mas no entanto, nem meu meu não definia. Acorda, acorda.
É isso aí, acorda, meu povo. Acordar é entrar em acordo. E que acordo é esse que nós temos a entrar? É o acordo que nós temos com a nossa natureza divina, que agora nós podemos entender a natureza divina a partir de alguns esclarecimentos, com dois aspectos: a natureza divina de Deus, o raciocínio, e a natureza divina da natureza, quer dizer, a natureza divina da natureza, que é o natural da natureza, a imunização racional, que também é um raciocínio. Quando eu me atrevi em outras divulgações, eu não sei se aqui na rádio eu falei, mas nos nossos vídeos do YouTube eu cheguei a falar dos três raciocínios, eu posso hoje já falar até de uma, com mais categoria e mais abalizado, que cada dia que passa a gente fica mais abalizado pelo estudo e pelo esclarecimento que a gente vai dando, que o raciocínio tem essas três fontes, essas três partes. O raciocínio da origem, que é o raciocínio supremo que garante a origem de toda a transformação ser racional, o raciocínio dos habitantes que se extinguem pelo abuso da, no uso da liberdade, ou no uso do, no abuso, não é no uso, no abuso da liberdade, que uns tantos também deram consequência ao raciocínio, que o raciocínio é criado por uns tantos, que se extingue, e a sua última virtude é materializada em forma de máquina do raciocínio. Então, o causador do raciocínio é aquele habitante que, por conta própria, progrediu numa parte de uma planície que não estava pronta para entrar em progresso. E, pelo abuso da liberdade que tinha, se extinguiu e formou, e deu causa à formação do raciocínio. Mas este raciocínio tem a parte do verdadeiro Deus, que é a parte da origem, e tem a parte da natureza, que é a imunização racional. E também já disse em outras divulgações que a imunização racional no primeiro volume está se referindo ao raciocínio. Sim, o natural da natureza. Hoje posso ser mais categórico e mais claro. E qualquer coisa que a gente fale a priori da cultura racional, mesmo que não seja no sentido exato, mas ela sempre estará em acordo quando a gente perceber o sentido exato lá adiante. Porque eu percebo que as minhas divulgações anteriores a esta tinha um objetivo de esclarecimento, e foi dito, eu disse, ou fui levado a dizer pelos meus entendimentos, minhas deduções e pelo meu estudo, eu fui levado a dizer uma coisa. E hoje eu vejo que sim, não, olha, não era exatamente bem aquilo que eu falei, na forma direta que eu falei, mas não está errada. É difícil encontrar alguma coisa que eu tenha falado errado, mas não é bem assim que a coisa poderia ser dita. Poderia ser dita melhor, com mais clareza, como hoje, na medida que vamos estudando, eu posso dizer e já me prevenir, e prevenir quem me ouve, que a clareza está mais adiante. E isto aqui ainda é uma forma primária de esclarecimento. Tem mais coisa ainda para vir aí, para a gente não deixar nenhuma dúvida do que é a cultura racional.
Claro, já está, ou você está transmitindo. Agora, uma clareza melhor, né, vai vindo com o tempo.
E também naquele que ouve, porque a transmissão só funciona quando tem os dois.
Com certeza.
Quando alguém chega e diz assim: puxa, você falou uma coisa fantástica que eu entendi, dessa vez eu entendi. Eu disse, parabéns para você, porque nem sempre que a gente fala uma coisa fantástica a pessoa entende.
E assim diz o racional superior, por filho. E fala no livro, quem quiser ter suas ideias limpas, claras e tranquilas, procure o bem, que é desenvolver o raciocínio, é a leitura do livro Universo e Desencanto. Quanto mais lê, mais claras as ideias vão ficando e mais vão assimilando aquilo tudo que você está passando aí agora.
E o bem que se busca não é aquele bem que a gente achava que era, porque neste mundo não existe o bem. Outro sucesso do Tim Maia foi o caminho do bem. A imunização racional é o caminho do bem. Então não havia o caminho do bem, mas muita gente achava que já estava nele.
O racional superior fala: o bem direito o mal, e o mal não direito o bem.
Isso. Então, o caminho, mas muita gente já achava que estava no caminho. Estava sim, mas ainda não era o caminho do bem. Era o caminho do bem aparente. porque...
Caminho do bem só com a imunização.
Se entrarmos agora para falar da teologia cristã, nós vamos ter a revelação. Fica para quem quiser. Eu vim trazer a espada e a cruz. Não é isso? Bem aparente.
E é por isso que você está no caminho também,
então,
né?
Porque... Eu não quero entrar em mais detalhes, porque nosso programa aqui é um programa de origem natureza cultural. Mas a gente compreende tudo que já foi disposto até hoje e fica entendendo por que que não deu certo. Por que que aquela filosofia não funcionou? Por que que as pessoas estão mais desequilibradas hoje com toda essa fé que usam e cada vez aumenta o desequilíbrio? Principalmente naqueles mentores de conduzir a fé. Quando as pessoas descobriram que esses mentores ou condutores da fé que estão aí perceberem a negociação comercial, os escancarar a mesma coisa, que a gente já sabe, mas não pode, não tem provas e comprovações, mas na medida que chegar, aí as pessoas vão perceber que foram iludidos pela fé. Mas na busca do bem, eles estão perdoados. Porque o importante é nunca deixar de fazer o bem, mesmo que seja um bem aparente, porque é um benefício.
E o bem é você fazer o que você está fazendo, divulgando a cultura racional, levando esse conhecimento.
E também aprendendo.
Bem, fazendo bem ao próximo. Então você está de parabéns.
Porque você, Osvaldo, a verdadeira mensagem crística é exatamente essa. Fazer o bem, não olhar a quem. Encarar o próximo como a si mesmo. Em 2000 anos da filosofia cristã, nunca ninguém praticou isso. Eu não vejo por que agora as pessoas acham que vão conseguir. Se em 2000 anos, na fidelidade da palavra que ali estava sendo dada, não conseguiram praticar o que foi recomendado, amai-vos uns aos outros, está um querendo matar o outro. Até o dono daquela religião quer matar o dono da outra religião, porque a religião dele é uma forma melhor do que a do outro. Então como que estão encarando ao próximo como a si mesmo? É uns querendo ser melhor do que os outros. Aí entrou, para valer mesmo, a lei do bicho, que a natureza botou no pensamento, na imaginação, para que as pessoas se lapidassem. Conversas à parte, isso tem um enigma, isso é um enigma.
E diz assim, vida modesta e fecunda.
Exatamente. Amor de um doce paraíso. Oh, que maravilha. Esse é o caminho do bem.
Potencial aí, onde brilha sempre o bem e não o mal.
Aí é o verdadeiro bem, porque é bem para todos. Não é bem só para você ou para este, é bem para todos. Aí é concórdia. E qual é o único bem que existe em bem para todos? É a concórdia. Não, não se define.
É modéstia, né?
É. Não, com isso aí. É com muita prepotência racional. A prepotência racional é para definir com certeza do que é e com muita humildade. Porque o que é de verdade, a verdade das verdades, está dentro de cada um de nós. É que a gente não sabe usar. Qual é a verdade das verdades que está dentro de nós? O raciocínio.
E para desenvolver o raciocínio...
A leitura do livro Universo em Desencanto. Na sua casa, aonde estiver...
Então não perca tempo.
Hoje mesmo. Leia, estude o livro Universo em Desencanto. Aí vai encontrar recursos naturais da natureza que nunca calculou que pudesse ter. Proteção, equilíbrio e a garantia de uma vida melhor. Não só na matéria, porque esta é provisória. Não se ligue muito nesta vida. Não se ligue necessariamente que você tenha que ter um conforto. Ele é bom, todo mundo gosta. Recursos, etc. Mas a vida verdadeira é aquela que você está fazendo por onde se ligar e tirar daqui, porque é a vida eterna. A vida eterna agradece o seu empenho, o seu amor e o seu carinho na leitura deste livro.
Participaram do programa de hoje Luiz Cláudio Ribeira, Porfírio das Neves e eu, Oswaldo Bastos Filho. Espero que você tenha gostado. Leia o livro Universo e Desencanto, não perca tempo. Boa noite e bom final de semana e salve!
Tantos os caminhos que você pode percorrer, o final será o mesmo, isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo.